boa tarde. O presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, sublinhou hoje em Bruxelas que o grande desafio para as regiões ultraperiféricas passa por procurar, junto das instâncias europeias, posições e soluções concretas que respondam aos seus desafios. José Manuel Bolieiro falava no Parlamento Europeu na Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas, reunida em Bruxelas entre hoje e quarta-feira. As condições e os constrangimentos das RUP, nomeadamente o seu distanciamento e insularidade, devem merecer reconhecimento em tratado, mostrando-se o Presidente do Governo satisfeito pelo impulso dado recentemente, por exemplo, com o revisitar da estratégia para as RUP na defesa destes territórios. O governante lembrou as várias crises de tempos recentes, como a Covid-19, a crise inflacionista ou a guerra. Lembrou a importância das comunicações e dos cabos submarinos nestes territórios e defendeu que para futuro haja trabalhos para a criação de um POSEI Transportes, mecanismo de combater a distância e também a insularidade.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O navio-tanque São Jorge retoma a partir de hoje a operação de abastecimento de combustível após ter sido alvo de intervenções de reparação em estaleiro na sequência de um incidente ao largo do Porto da Graciosa no passado mês de fevereiro. Partindo de Ponta Delgada, o São Jorge retoma os trabalhos de abastecimento nos Açores, iniciando a rota pelas ilhas de São Jorge, Flores e Faial. O navio da Transisolar, que foi reparado nos estaleiros da Naval Rocha, possui agora dois novos motores e sistemas de propulsão, geradores e um sistema elétrico renovado com mais de 12 mil metros de cabos. Investimento que confere a total fiabilidade e segurança do navio, com impacto direto na sua operacionalidade. O líder do PS Açores, Vasco Cordeiro, disse que o Governo Regional não está à altura dos desafios que a atual conjuntura impõe no arquipélago.
Nesta conjuntura desafiante que estamos a enfrentar, esta coligação não está à altura deste desafio. Não está à altura deste desafio. Seja do ponto de vista do respeito e da dignificação das instituições, seja do ponto de vista da capacidade de planear e definir medidas que possam ajudar os Açores, seja do ponto de vista da capacidade de executar aquilo a que se comprometem.
Vasco Cordeiro, que falava no arranque das jornadas parlamentares do PS Açores, a decorrer na Horta, referia-se às propostas do Plano de Orçamento para 2023 que o Governo Regional apresentou no Parlamento e que serão discutidas e votadas em plenário na próxima semana, considerando que o Executivo não se pode limitar a reforçar os apoios sociais.
Ajudar as famílias e as empresas a ultrapassarem esta situação de turbulência não pode ser feito apenas por aí. Porque a consequência de ser feito, como este governo pretende fazer, apenas por aí, é uma fragilização do tecido económico e social da nossa região. É a criação de mais dependências. E aquilo que defende o Partido Socialista é que, a par dos apoios conjunturais, deveria haver a criação de condições e de investimento para o reforço dos serviços públicos, na área da saúde, por exemplo, na área da educação, por exemplo, quanto à capacidade de ajudar as famílias e as empresas a poderem enrobustecer-se, poderem, no fundo, fortalecer-se para enfrentar esta situação.
Por outro lado, Vasco Cordeiro criticou o Presidente do Governo Regional por ter admitido a possibilidade de, caso se justifique, o Executivo virá apresentar um orçamento retificativo no próximo ano para compensar os efeitos da crise inflacionista no arquipélago. O líder do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que é também líder regional do partido, denunciou ainda a baixa taxa de execução do atual Governo em relação a este ano para concluir que o Executivo de Coligação apregoa milhões e executa tostões. Os socialistas açorianos que estão reunidos em jornadas parlamentares na Ilha de Faial não divulgaram ainda no seu sentido de voto em relação às propostas de plano e orçamento do Governo para 2023. A União de Sindicatos de Angra do Heroísmo alertou para possíveis injustiças no acerto da tabela salarial dos trabalhadores portugueses na base de Eslache, devido ao aumento do salário mínimo regional.
Os trabalhadores portugueses das Fezas Açores não podem continuar a ter salários abaixo do salário mínimo praticado nos Açores, não podem continuar a ver a sua vida suspensa, não podem ser limitados de terem direito e acesso à justiça, direito que está consagrado na Constituição da República, e não podem viver sob a ameaça constante da perda do posto de trabalho.
Vítor Silva, coordenador da União de Sindicatos de Angra, falava em conferência de imprensa na Ilha Terceira. Segundo a União, que integra o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Alimentação, Bebidas e Similares, Comércio, Escritórios e Serviços, desde 2021, que há trabalhadores portugueses ao serviço das FEUS Açores, na base das lajes, com salários abaixo do salário mínimo regional. Em julho de 2022, a tabela salarial foi atualizada em 2,2%, mas esse aumento não foi suficiente para que os níveis mais baixos da tabela superassem o salário mínimo praticado nos Açores.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O desassoreamento da Baía do Porto de Pescas de São Mateus ficará concluído esta semana, adiantou o secretário regional do Mar, lembrando que há duas décadas que não era feita uma intervenção no local. Manuel São João falava à margem de uma visita ao local e, segundo o governante, a intervenção, reivindicada pela Associação de Armadores da Ilha Terceira, vai proporcionar melhores condições de operacionalidade no Porto, que tem a segunda maior comunidade piscatória dos Açores. Já o presidente da Associação de Armadores da Terceira, Paulo Melo, disse que a limpeza, reivindicada há uns anos, vai trazer maior segurança aos pescadores. Segundo Manuel São João, já tinha existido uma primeira limpeza em setembro, mas o barco não conseguiu limpar o cais, por isso foi programada uma segunda intervenção que deverá estar concluída nos próximos dias.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Arranca amanhã no Conselho da Lagoa numa feira de saúde e bem-estar. Durante três dias, a iniciativa vai disponibilizar oferta de serviços e produtos nesta área e promover a discussão de temáticas relacionadas com a saúde e bem-estar. Trata-se de um evento organizado pela autarquia local e vai decorrer na Praça de Nossa Senhora do Rosário.
Estamos a contar com 10 entidades parceiras que irão promover a sua oferta de serviços e produtos na área da saúde. Todas as entidades estão agrupadas em 5 categorias, são 15 dimensões fundamentais para a promoção da saúde e prevenção da doença, ou seja, mais nutrição, mais bem-estar, mais prevenção, mais mobilidade e autoestima. Então, durante os três dias de feira, a Confraria de Gastronomia vai fazer desenvolver vários show cookings de comida saudável para a comunidade. Depois ainda vamos ter algumas terapias complementares com o terapeuta Paulo Sachek. Ele vai fazer reflexologia podal, a massagem terapêutica e massagem desportiva.
Albertina Oliveira, vereadora da Câmara Municipal da Lagoa, na entrevista à Atlântida, adiantou ainda que estarão presentes outras entidades, tais como a Arrisca, o Cedija, a Usismo, o Hospital Internacional dos Açores e a Associação de Doadores de São Miguel. Serão realizados rastreios nutricionais, cardiovasculares, de hepatite C, glicemia capilar, ótica e avaliações físicas e podológicas, entre outras ações. Por outro lado, ainda no âmbito desta feira, será promovido um ciclo de conferências temáticas no Cineteatro Lagoense Francisco de Amaral Almeida entre quarta e sexta-feira, às 18h30, em que serão abordados, por exemplo, problemas oncológicos e saúde mental.
Sobre várias temáticas de problemáticas que foram detectadas quando o levantamento de dados para o desenvolvimento do perfil qualquer. Neste momento estamos a desenvolver o plano de desenvolvimento em saúde e o objetivo é apurar a discussão algumas temáticas que foram detectadas como problema no Conselho de Lagoa, mas que são também transversais ao resto dos conselhos, como, por exemplo, os problemas oncológicos, circulatórios, respiratórios, a parte da nutrição, a parte da saúde mental, etc. E durante o evento que decorre de quarta-feira a sábado, há três dias que vão a partir das 18h30 no Cine Teatro de Lagoa, vai estar, todos os dias vai haver uma das conferências.
Todas as conferências são de participação gratuita e contam com diversos oradores, sendo a maioria profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros, psicólogos e nutricionistas. No sábado será realizada uma caminhada por uma lagoa mais saudável, aberta a toda a comunidade, pelas 9h30 da manhã, com concentração na Praça de Nossa Senhora do Rosário. Ponta Delgada vai contar com uma pista de gelo entre 1 de dezembro e 8 de janeiro para animar o Natal deste ano. A programação arranca já sexta-feira e prolonga-se até 24 do próximo mês. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
A informação foi avançada esta segunda-feira pelo presidente da Maior Autarquia dos Açores, Pedro Nascimento Cabral, em conferência de imprensa para a apresentação do programa de animação de Natal 2022.
Vamos montar uma pista de gelo no campo de São Francisco, que terá cerca de 200 metros quadrados. É uma pista de gelo que vai, estamos convencidos, animar jovens e graúdos, onde vão ter uma experiência de patinar no gelo, uma vez que aqui em Ponta Delgada nós não temos neve, mas com essa oportunidade, estou certo que muita gente vai aderir a esta pista de gelo. A entrada na pista de gelo é gratuita, então terá que ser apresentado os bilhetes que nós vamos dar, e vamos distribuir estes bilhetes não só pelas lojas do comércio tradicional, mas também pela restauração, e também serão disponibilizados esses bilhetes nos balcões da Câmara Municipal de Ponta Delgada. Portanto, temos aqui assim a oportunidade da Câmara Municipal de Ponta Delgada oferecer a todos aqueles que aqui vivem e aqui nos visitam uma experiência extraordinária de patinar no gelo. Entre graúdos, entre jovens e menos jovens, será uma oportunidade de diversão, de vivenciar uma experiência única aqui em Ponta Delgada.
Mercadinho de Natal, concertos e Casa do Pai Natal são outras das atividades programadas para alegrar o Centro Histórico de Ponta Delgada. Os mais novos vão poder desfrutar também de animação de rua itinerante e também de passeios de carruagem, de cavalos e de comboio. Nascimento Cabral destacou o serviço de transporte da rede minibus do concelho, que fará a ligação dos parques de estacionamento da periferia de Ponta Delgada para o Centro Histórico aos sábados e feriados, das 10 da manhã às 8 da noite. Os parquímetros ao sábado de manhã serão gratuitos e nos parques de estacionamento cobertos do Castilho, São João e Avenida, a população vai poder usufruir de uma hora oferecida mediante apresentação de um talão de compra no valor mínimo de 10 euros, seja no comércio tradicional, quer na restauração. O Edil afirmou que a intenção da programação é nivelar o concelho a outras cidades nacionais e internacionais e conseguir com que Ponta Delgada seja um destino turístico de Natal.
Temos aqui esta intenção de transformar Ponta Delgada e de que Ponta Delgada seja, de facto, também um destino turístico na época de Natal. E por isso é muito importante nós atuarmos neste sentido como forma também de esbatermos a sazonalidade turística aqui na nossa cidade e no nosso concelho. Portanto, tudo isto vai ao encontro destes objetivos. E também para nós também respondermos àquilo que tem sido um apelo por parte dos comerciantes, por parte da restauração, que é manter este dinamismo aqui no centro de Ponta Delgada. É um investimento que a Câmara Municipal faz na economia da cidade e do concelho.
O programa de Natal de Ponta Delgada arranca já esta sexta-feira e termina a 24 de dezembro.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O município de Angra do Heroísmo e o Rádio Clube de Angra são parceiros na publicação em CD das palestras da Rádio de José Agostinho. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
A apresentação do CD desenvolvido pelos professores Eduardo Brito de Azevedo e João Luís Gaspar irá decorrer na próxima sexta-feira no Salão Nobre dos Passos do Conselho de Angra do Heroísmo. O tenente-coronel José Agostinho foi um militar de carreira que se distinguiu como meteorologista e naturalista de renome internacional. Para além disso, exerceu a atividade de divulgação científica, tendo realizado centenas de palestras, incluindo uma longa série que foi radiofundida pelo Rádio Clube de Angra, o que fez dele uma das personalidades açorianas mais conhecidas nas décadas de 1950 e 1960. José Agostinho, palestras na rádio, fazem-nos viajar aos anos 60, mas com muitos temas que ainda hoje se discutem.
Uma excelente parceria feita com o Rádio Clube de Angra, em que havia desde há anos o desejo de se editarem ou se reeditarem essas palestras que nos anos 60 foram super conhecidas, aliás foram uma das melhores produções do Rádio Clube de Angra desde sempre e que na altura fizeram com que o Rádio Clube de Angra fosse uma das rádios mais procuradas exatamente por causa disso, e era uma pena que elas estivessem aí numa qualquer fita no arquivo, e portanto esta é uma possibilidade, por um lado, de termos, porque o som também foi tratado, portanto ele foi limpo das questões que têm a ver com o meio em que estava gravado, temos a possibilidade, digamos, de ouvir o José Agostinho de novo numa forma mais límpida e mais clara, com a vantagem que podemos levá-lo para casa, podemos comprar o CD, e isso é importante também aqui para o Rádio Clube de Angra, é uma forma de angariação de fundos, mas também é possível voltar a retransmiti-los na rádio com uma qualidade bem superior àquelas em que foram originalmente transmitidos, claro. E portanto é uma forma de trazermos esse assunto novamente ao presente. Até porque a maior parte das palestras são sobre temas que mantêm uma extraordinária atualidade. É engraçado ver que 50 anos depois, ou 60 anos depois, em alguns casos, aquilo que é dito continua a ser absolutamente atual.
Álamo Menezes, o presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.